Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia: antecipado o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600.
Inscritos no Cadastro Único, no aplicativo e site, começam a receber a partir de quinta-feira.
E 16 bilhões e 300 milhões de reais já foram pagos a mais de 24 milhões de pessoas.
Crédito para micro e pequenas empresas manterem os negócios durante o coronavírus.
São 7 bilhões e meio de reais com juros reduzidos e maior prazo para pagar, Cleide Lopes.
Os valores do empréstimo variam de 12.500 a 125 mil reais. E o prazo para começar a pagar é de um ano.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Inscrições para fazer o Enem de graça a todos que têm direito.
Benefício também vai ser concedido a quem perdeu o prazo para pedir a gratuidade. Daniele Popov.
Quem perdeu o prazo vai ter o benefício concedido durante o período de inscrição entre os dias 11 e 22 de maio.
E provas do Enem digital têm novas datas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
Quer assistir a gente na internet? Acesse www.voz.gov.
Crédito para socorrer as micro e pequenas empresas durante a pandemia de coronavírus.
Dinheiro disponibilizado pela Caixa Econômica Federal em parceria com o Sebrae.
São 7 bilhões e meio de reais para ajudar os micro e pequenos empresários do país a manter os seus negócios, fortemente afetados por causa da pandemia do novo coronavírus. As taxas de juros são 41% menores que as normalmente praticadas pela Caixa Econômica. Os valores do empréstimo variam de 12.500 a 125 mil reais, de acordo com o porte da empresa, e o prazo para começar a pagar é de um ano, como explica o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.
Um segmento da economia que não tem tido a oportunidade de ter essa oferta ultimamente. Então são créditos de 2 a 3 anos pós a carência. Significa que temos de 3 anos e meio até 4 anos de operações de crédito.
As garantias complementares serão concedidas pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, FAMP. Uma das maiores dificuldades para o setor é o acesso a crédito, por causa das exigências das instituições financeiras. Para se ter uma ideia, desde o início da pandemia, o Sebrae calcula que 60% dos donos de pequenos negócios tiveram pedidos de crédito negados pelos bancos. Além de entrar com recursos para alavancar o volume de operações de crédito, o Sebrae irá oferecer aos empreendedores a inovação do crédito assistido. Detalhe o presidente do Sebrae, Carlos Miles.
Inclui aí 40 milhões, 42 milhões de brasileiros. Da forma que está sendo feito, nessa velocidade, estendendo a mão, nós vamos fazer um crédito assistido administrativamente pelo Sebrae e pela Caixa Econômica.
Para ter uma linha de crédito, é necessário, antes de mais nada, que o pequeno empresário busque orientação do Sebrae. Depois, deve ter uma conta na Caixa Econômica, que pode ser aberta online. Outras informações podem ser obtidas no caixa.gov.br/caixa com sua empresa. Reportagem Cleide Lopes.
O ministro Paulo Guedes participou agora há pouco de uma entrevista com um grupo financeiro.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que acompanhou a entrevista e tem mais informações.
Boa noite, Luana. Como o ministro avalia os esforços que estão sendo feitos para conter os efeitos da pandemia do coronavírus?
Boa noite, Alessandra, Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo está trabalhando em duas frentes. Está aliando a proteção à saúde com medidas para garantir a retomada da economia depois da crise provocada pelo coronavírus. Guedes defende que é necessário manter os serviços básicos para não interromper completamente a atividade econômica.
Podemos estar isolados socialmente, porém, o máximo de teletrabalho, o máximo de assistência social para manter os pagamentos dos mais frágeis e a renda justamente dos desprotegidos, ao mesmo tempo mantendo os canais vitais, as telecomunicações, a energia, o fornecimento de alimentos, Tudo isso tem que girar. Temos uma super safra, precisamos que escoe esse fluxo e que chegue à cidade, até para podermos persistir no isolamento. Sem comida, as pessoas vão sair do isolamento. E aí a tragédia é total.
Luana, o ministro fez algum prognóstico para a economia depois dessa crise?
Olha, Nadia, o ministro está otimista com a capacidade da economia brasileira de se recuperar após a crise provocada pela pandemia de coronavírus. Guedes lembrou que o Brasil surpreendeu o mundo ao fazer a reforma da Previdência ano passado. E para ele, agora não será diferente. Segundo o ministro, as reformas que estavam sendo feitas antes da crise foram interrompidas agora por causa da situação de emergência em saúde. Mas ele garantiu que os programas serão retomados assim que a situação se normalizar.
Tudo isso é saída da crise ali na frente. Nós vamos sair exatamente porque nós vamos acelerar reformas. Acabar as medidas emergenciais, se a gente tiver mais um mês, o tempo que tiver de isolamento, nós vamos pedir para seguirmos com as reformas estruturais. Nós vamos pedir para seguir com as que interessam. Por exemplo, saneamento. Um Banco Central independente. Podemos aprovar, vai ser um sinal importante.
O ministro fez ainda um balanço das medidas já adotadas pelo governo durante a pandemia, como o adiamento da cobrança de impostos, a antecipação do pagamento de benefícios, a inclusão de beneficiários no Bolsa Família e o auxílio emergencial aos autônomos e desempregados. Segundo Paulo Guedes, antes mesmo de o decreto de calamidade pública no país ser aprovado, o governo federal já havia destinado 500 bilhões de reais a medidas de socorro à economia. Ele estimou que os recursos empregados pelo governo no combate aos efeitos da crise devem chegar a 1 trilhão de reais. Alessandra Inazi.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os últimos números do coronavírus no Brasil.
São 40.581 casos no país.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde, foram registrados 1.927 casos novos nas últimas 24 horas. 8.318 pessoas seguem internadas. Até agora, 2.575 morreram no país, vítimas da Covid-19. O número de hospitalizações de pacientes com síndrome respiratória aguda, uma das complicações causadas pela Covid-19, aumentou mais de 360% em relação a esse mesmo período de 2019. A taxa de letalidade da doença no Brasil é de 6,3%. São Paulo segue com o maior número de infectados. São 14.580 casos confirmados e 1.037 mortes no estado. Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas também estão na lista de estados com maior número de mortes causadas pela pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, 7 em cada 10 pessoas que morreram no Brasil tinham mais de 60 anos e apresentavam pelo menos um fator de risco, como doenças do coração, do pulmão ou diabetes. Além disso, cerca de 60% das vítimas eram homens de cor branca. Pelas redes sociais, o ministro da Saúde, Nelson Teich, informou que ontem foram enviados respiradores aos estados mais necessitados. Ceará e Amazonas receberam 15 respiradores e Pernambuco recebeu 10. Reportagem Márcia Fernandes.
Neste domingo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, participou de uma videoconferência com ministros do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo.
O assunto foi a pandemia e os impactos na vida das pessoas.
Os ministros reafirmaram o compromisso de um esforço global para enfrentar a doença com ações de fortalecimento aos sistemas de saúde.
E discutiram também a necessidade de apoiar países com sistemas mais fracos para reduzir o número de vítimas pelo mundo.
O ministro Nelson Teich destacou os principais temas discutidos no encontro e disse que é fundamental entender a evolução da doença até que se chegue a uma vacina.
Uma valorização dos serviços médicos, dos profissionais de saúde, a gente está vendo hoje a importância disso, a gente vê o quão complexo e difícil é a importância das soluções digitais e, acima de tudo, a segurança do paciente e a eficiência do cuidado. Essa capacidade de entender a doença, ela é absolutamente fundamental, porque como a gente não sabe quanto tempo a gente vai levar para obter uma vacina, isso nos obriga realmente a entender o que está acontecendo para que a gente consiga desenhar as políticas e ações que vão nos ajudar a passar por isso da forma mais rápida.
Com direito a fazer o Enem de graça, vão ter benefício assegurado.
Direito também vai ser concedido a quem perdeu o prazo para pedir a gratuidade.
E Enem Digital tem novas datas.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Mulheres vítimas de violência ganharam novas proteções.
Agora, os agressores podem ser obrigados a frequentar grupos de apoio e programas de recuperação ou reeducação.
E a possibilidade de fazer uma denúncia também foi ampliada.
Além dos canais Disque 100 e Ligue 180, a denúncia pode ser feita pelo novo aplicativo Direitos Humanos BR.
Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que mais de 16 milhões de mulheres, cerca de 27% das brasileiras, sofreram algum tipo de violência no ano passado. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país. Nenlu Maria da Silva Souza foi uma dessas vítimas. Ela conta que terminou o relacionamento de um ano e o namorado não aceitou. Sofreu várias ameaças e agressões.
A primeira ameaça que ele fez foi que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém, que ele iria me matar. Então, a primeira ameaça que ele fez, eu fui até a delegacia, já registrei a ocorrência.
Na tentativa de reverter essa triste realidade, o governo federal alterou a Lei Maria da Penha. Agora, como medida protetiva de urgência, os juízes podem obrigar o agressor a frequentar centros de educação e de reabilitação e de ter acompanhamento psicossocial, como explica a secretária nacional de Política para as Mulheres, Cristiane Brito.
Essa lei traz uma grande expectativa para a redução dos índices de violência contra a mulher, porque experiências demonstram que agressores que submeteram a esse tipo de programa de recuperação dificilmente voltam a praticar qualquer ato de violência contra a mulher.
Para a psicóloga clínica Juliana Fiuza, a reeducação do agressor é fundamental para evitar que ele volte a cometer o crime.
A agressão vem da história da pessoa, da história de vida, do contexto de vida. Então, nesses grupos, ele poderá ter consciência dessas atitudes e, com isso, vislumbrar um caminho que não seja a agressão para cuidar das suas relações afetivas.
E neste momento de isolamento social, o número de agressões contra mulheres e idosos cresceu 25%, registrando só no mês de março 30 mil casos. Para facilitar a denúncia, a Secretaria de Direitos Humanos disponibilizou o aplicativo Direitos Humanos BR. O coordenador-geral da Ouvidoria de Direitos Humanos, Wendel Benevides, explica como fazer a denúncia.
É só ir à loja de aplicativos e baixar gratuitamente. A denúncia pode ser feita de forma anônima. É possível até incluir vídeos e fotos para ajudar a atuação das autoridades.
42% das agressões ocorrem dentro de casa. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública já arrecadou este ano 3 milhões e 600 mil reais com a venda de bens apreendidos de traficantes.
Foram leiloados mais de 530 itens, como carros e caminhões.
Parte do dinheiro arrecadado vai para as forças policiais que apreenderam os bens.
Também são destinados recursos para investimentos em políticas de prevenção e de combate às drogas.
E uma operação internacional trouxe de volta ao Brasil neste domingo o traficante Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho.
Ele estava foragido há 20 anos e foi localizado em Moçambique, na África.
A operação foi coordenada pela Polícia Federal, com apoio dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Defesa e das Relações Exteriores.
Segundo nota da Polícia Federal, também participaram da operação a Força Aérea Brasileira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o governo de Moçambique.
Estudantes que se enquadram nos critérios para não pagar taxa de inscrição do Enem vão ter o benefício.
O prazo para fazer o pedido de isenção terminou na sexta passada, mas o INEP, que organiza o Enem, disse que todos que têm direito vão fazer a prova sem pagar, mesmo quem não fez o pedido dentro do prazo.
Outra novidade é que o Enem digital agora tem nova data.
A inscrição do Enem custa R$ 85,00, mas, de acordo com a lei, algumas pessoas não precisam pagar. É o caso de quem cursou a última série do ensino médio em 2020 em escola da rede pública, ou de quem cursou todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais na rede privada e tenham renda per capita baixa. Mais de 3 milhões de candidatos pediram a gratuidade até a última sexta-feira, mas muitos não conseguiram realizar a solicitação devido à paralisação das aulas em estados e municípios. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, disse que quem perdeu o prazo vai ter o benefício concedido durante o período de inscrição entre os dias 11 e 22 de maio.
Se por acaso ele não conseguiu fazer, nós vamos dar a gratuidade, nós vamos atuar administrativamente no período de inscrição. Ele vai fazer a inscrição normalmente e nós vamos garantir essa gratuidade para esse participante.
Uma das novidades desta edição do Enem será a aplicação do Enem Digital. Neste ano, até 100 mil pessoas vão poder fazer a prova neste modelo. A versão digital do Enem seria feita em outubro, mas o Ministério da Educação mudou a data. Agora, elas serão aplicadas nos dias 22 e 29 de novembro. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, explica que ainda vai ser preciso ir ao local de prova.
Assim como ele vai fazer a prova em papel, ele vai até um local de prova para fazer a prova no computador, a prova do Enem digital. E lá, então, nós garantimos a segurança da aplicação.
A ideia é que até 2026 o Enem impresso seja substituído pela prova no computador. Então, reforçando as datas das provas, o Enem impresso continua nos dias 1º e 8 de novembro. E o Enem digital terá as provas aplicadas dias 22 e 29 de novembro. Reportagem Daniele Popov.
E o governo anunciou agora há pouco que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600.
E quem explica os detalhes é a repórter Daniele Popov. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra Nazi e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o governo decidiu pagar já esta semana, a partir de quinta-feira, dia 23, a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Terão direito à antecipação os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e aqueles informais que se cadastraram pelo aplicativo que já receberam a primeira parcela. Inicialmente, esses pagamentos seriam apenas no dia 27 de abril. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e fevereiro e destacou a velocidade dos pagamentos.
Nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Algumas, inclusive, que receberão quarta-feira a primeira, receberão quinta-feira a segunda parcela. Por assim vai. Ou seja, um compromisso muito importante que nós antecipamos duas vezes já.
Tem muita gente... Já está com a primeira parcela no bolso, não é isso? O governo divulgou hoje um balanço desses pagamentos?
Isso, Nazi. Até esta segunda-feira, mais de 24 milhões de pessoas receberam o dinheiro. Já foram disponibilizados 16 bilhões de reais. Só hoje, mais de 6 milhões de famílias receberam o auxílio. E a semana vai fechar com mais de 26 milhões de brasileiros com benefício na conta. Quem vai sacar em espécie terá acesso ao dinheiro a partir do dia 27 de abril, seguindo a ordem de aniversário. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou o esforço que o Brasil está fazendo para alcançar a população que mais precisa.
Nenhum país fez um movimento deste tamanho, com tanta segurança, com tanta rapidez e atingindo aqueles que verdadeiramente mais precisam. Tudo isso de maneira gratuita e dando condições para que no presente e no futuro o Estado brasileiro possa enxergar estes que agora são visíveis e até algumas semanas atrás eles eram os invisíveis da economia brasileira.
O ministro Onyx comentou também a decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a exigência da regularização do CPF para a obtenção do benefício. Segundo ele, isso é importante para evitar fraudes e para que mais gente tenha acesso ao benefício.
E, Daniele, uma outra novidade anunciada hoje pela Caixa para quem teve o benefício negado, não é isso?
Isso, Alessandra. O público que teve o benefício negado terá o direito de contestar e tentar obter o valor novamente. Isso porque, às vezes, a pessoa colocou alguma informação equivocada por engano, por exemplo. Quem explica é o vice-presidente de varejo do banco, Paulo Henrique Ângelo.
Por exemplo, a pessoa marcou que era chefe de uma família, mas não incluiu nenhum membro da família. Ou então, a pessoa não colocou sexo ou informou membro de família, sem a data de nascimento e o CPF estarem corretos, ou então há divergência de dados entre os membros da família, incongruências, por exemplo, ou então informou um membro da família que nos cadastros do governo federal este CPF é de uma pessoa falecida.
A contestação deve ser feita no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo.
Daniela, então quem vai receber esta semana tanto da primeira parcela quanto a segunda? Vamos ao calendário então.
Vamos sim, Nazi. Essa semana os pagamentos da primeira parcela estão sendo realizados para quem recebe o Bolsa Família no calendário normal do programa. Hoje recebeu quem tem número de identificação social terminando em 3. Na quarta será pago para quem termina em 4 e assim por diante. Também vão receber na quarta-feira, dia 22, uma nova leva de informais que se cadastraram pelo aplicativo. Serão mais de 4 milhões de trabalhadores beneficiados. E, finalmente, também recebem na quarta mais de 1 milhão de pessoas do cadastro único que estavam faltando. Dia 23, os nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 24, março e abril. Dia 25, sábado, quem nasceu em maio e junho. Segunda, 27, é a vez dos aniversariantes de julho e agosto. Setembro e outubro recebem no dia 28 de abril. E, finalmente, dia 29, quem nasceu em novembro e dezembro. Bem, Nazi e Alessandra, lembrando que quem tiver dúvidas pode ligar na central da Caixa, que é 111, o número 111. E o site do benefício é o auxilio.caixa.gov.br. Eu volto com vocês.
Obrigada, Daniele, pelas informações ao vivo.
E a repórter Daniele Popov conversou com exclusividade com o ministro da Cidadania, Olinks Lorenzoni.
O ministro falou sobre melhorias no aplicativo do auxílio emergencial, além de ações do governo para proteger os mais vulneráveis durante a pandemia de coronavírus. Vamos ouvir.
Bom, ministro, vamos começar falando então sobre essa preocupação com os efeitos da pandemia do novo coronavírus.
Nós temos que proteger no presente a vida das pessoas, mas nós temos que pensar no futuro imediato, porque fome, miséria e desemprego matam tanto ou mais do que a própria epidemia. Então, entre 20 a 30 milhões de brasileiros serão bancarizados pela primeira vez, nunca tiveram uma conta em banco, e junto com as pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família, nós devemos atingir bem mais de 70 milhões de brasileiros. Então, nós estamos falando aqui de um terço da população que vão ser assistidos pelos próximos 90 dias com valores que vão variar de 600, 1.200 a R$ 1.800.
E ao todo, 98 bilhões de reais para o auxílio emergencial, né, ministro?
É, esse é o valor, o primeiro valor orçado, né?
Pode mudar.
Deve ampliar, deve aumentar, deve ser bem mais de 100, porque nós já encontramos mais de 35 milhões de pessoas, né? Então tem mais ou menos 12 milhões de pessoas que foram computadas e vão ter algum problema no cadastro delas. Então nós desenvolvemos, aperfeiçoamos o aplicativo e desde sexta-feira ele está no ar, e esse aplicativo agora como um tutorial. Ele vai falando com a pessoa e explicando para ela o que ela tem que fazer, como é que ela tem que corrigir, aonde é que está o problema. E isto, as pessoas que até sexta-feira não receberam, elas devem entrar nesse, durante a semana agora de novo nesse aplicativo e refazer o seu cadastro para permitir uma segunda avaliação.
Quem não recebeu ainda vai receber acumulado.
Quem não recebeu vai receber acumulado. Com tranquilidade, esses recursos estão disponíveis por 90 dias. O aplicativo da Caixa, para aqueles que não estão nos cadastros, que nós já encontramos as pessoas podem se cadastrar até o dia 2 de julho. Não tem taxa nenhuma, pode confiar. Nós estamos com muita humildade, com muita seriedade, com muito esforço, trabalhando para que juntos a gente vença isso e o Brasil saia mais forte dessa epidemia.
E essa parceria com estados e municípios é fundamental.
Claro. O governo federal está transferindo recursos para estados e municípios. O governo federal preparou programas que somados chegam a mais de 700 bilhões de reais, quer dizer, é uma injeção vigorosa na economia, né? E estimular que com responsabilidade, de maneira gradual, as prefeituras vão soltando as atividades econômicas nas cidades.
Tá certo, ministro. Obrigada.
E essas foram as notícias do governo federal.
Lembrando que amanhã, feriado, não tem Voz do Brasil. Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal recebe Pacto pela Vida e pelo Brasil, assinado por presidentes de associações e representantes da sociedade civil.
STJ autoriza exigência de CPF regularizado para recebimento de auxílio emergencial.
Tribunal de Justiça de São Paulo aumenta a pena de vereador condenado por improbidade administrativa.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou hoje de uma videoconferência com representantes da sociedade civil.
Eles entregaram o Pacto pela Vida e pelo Brasil. Fábio Ruas.
O documento faz uma defesa às instituições e pede que o combate à pandemia seja pautado pela transparência, respeito à democracia e a princípios constitucionais como a dignidade humana. Durante a videoconferência, o ministro Dias Toffoli lembrou que esses objetivos estão previstos no artigo 3º da Constituição.
O Supremo Tribunal Federal tem sido, todo momento, chamado exatamente para ser o guarda desses objetivos e desses princípios. E não é possível admitir qualquer outra solução que não seja dentro da institucionalidade do Estado Democrático de Direito, da democracia.
O Pacto pela Vida e pelo Brasil é assinado pela Conferência dos Bispos do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos, a Academia Brasileira de Ciências, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Para receber o auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus, é necessário estar com o CPF regularizado.
A determinação é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, ao sustentar os efeitos de liminar que afastou essa exigência. Fátima Uchoa.
O Estado do Pará pediu a suspensão da exigência de regularização do documento para que as pessoas recebessem um auxílio emergencial de R$ 600, o que foi atendido na decisão liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e a União buscou o STJ. Ao sustar os efeitos da liminar, o ministro João Otávio de Noronha considerou que mudar os critérios para obtenção do benefício poderia atrasar o processamento de milhões de solicitações e trazer prejuízos graves à economia e à população. O ministro ainda observou que a Receita Federal já implementou sistema online para regularização do CPF. Assim, apenas em último caso, haveria necessidade de deslocamento pessoal a um posto da Receita.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul criou um projeto para auxiliar mulheres na difícil decisão de entregar um filho para adoção.
O projeto Entrega Responsável oferece uma rede de apoio para orientar e dar segurança às mães sobre os direitos delas e das crianças.
Para dar as orientações, o tribunal disponibiliza uma lista de perguntas e respostas preparadas com base nas dúvidas mais comuns sobre o tema.
Mais informações sobre o projeto estão no site do tribunal www.tjrs.jus.br.
Tribunal de Justiça de São Paulo aumenta a pena de vereador de Castilho, condenado por improbidade administrativa.
O político retinha parte do salário de servidor comissionado e usava o funcionário para resolver questões pessoais. Carlos Ribeiro.
Na primeira instância, o vereador foi condenado à suspensão dos direitos políticos por 3 anos e à proibição de fechar contrato ou receber benefícios do poder público. O Tribunal de Justiça Paulista acrescentou à pena multa civil de 10 vezes o valor da última remuneração recebida pelo vereador.
Tribunal de Justiça da Paraíba restabelece medida que proíbe a entrada de pessoas na cidade de Conde.
Decreto municipal proíbe entrada entre 17 e 21 de abril de pessoas não residentes na cidade. Daiane Garcês.
O objetivo do decreto é evitar o fluxo de turistas durante o período de feriado prolongado e, com isso, impedir a proliferação do novo coronavírus. O desembargador que analisou o caso lembrou que o decreto já está em vigor e considerou que a barreira sanitária tem o objetivo de evitar riscos à saúde pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso instala a comissão para fiscalizar gastos no período de calamidade pública. Por falta de consenso entre os senadores, MP do contrato verde e amarelo será reeditada, segundo o governo. Parlamentares comemoram queda da taxa do cheque especial quando não utilizado. Boa noite. A Comissão de Fiscalização, criada para acompanhar os gastos durante o decreto de calamidade pública para 2020, será presidida pelo senador Confúcio Moura. O deputado Francisco Júnior foi escolhido o relator da comissão, que foi instalada hoje. A previsão é de que o plano de trabalho seja apresentado na quarta-feira. Mais detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, foi escolhido como presidente da Comissão de Fiscalização dos Gastos em função do decreto de calamidade pública para 2020, aprovado pelo Congresso. Confúcio destacou que a preocupação é verificar se os recursos liberados pelo governo estão, de fato, chegando à população.
E, de fato, o que foi legislado está sendo cumprido. A velocidade da medida dos socorros está chegando à ponta ou não?
O deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, será o relator da comissão.
Construir de forma muito técnica, mas também política, esse diálogo para traduzir toda essa quantidade de números e termos que estão sendo usados hoje e coloca o cidadão tão distante de tudo isso que está acontecendo.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, foi escolhida como vice-presidente do colegiado.
A medida provisória que criou o contrato verde e amarelo, que perderia validade hoje, foi revogada pelo governo. A proposta muda a legislação trabalhista e reduz encargos para estimular a contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos. Os principais pontos serão apresentados em uma nova medida provisória, como informa a repórter Marcela Cunha.
Uma parte da medida provisória do contrato verde e amarelo será reeditada pelo governo, como sugeriu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os demais pontos poderão ser incorporados em MPs que já estão em tramitação por meio de emendas parlamentares ou apresentadas em um novo projeto de lei. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, disse se ver com estranheza a ausência de consenso sobre a matéria.
Alegando que tem que reestudar, e reestudar o quê? O que já se conhece? Ela é importantíssima para a geração de emprego.
A principal divergência entre os senadores é a flexibilização de obrigações trabalhistas. Por acordo, esses pontos ficarão de fora da nova proposta, como informou o senador Weverton, do PDT do Maranhão.
Que essa era a nossa crítica da oposição e de muitos líderes da casa.
Entre as regras trabalhistas da medida provisória que foi revogada, estava a dispensa do pagamento da contribuição ao INSS pelo empregador.
E a MP que determinou o fim do DPVAT perdeu a validade hoje, sem ser analisada pelo Congresso Nacional. O seguro é pago anualmente pelos donos de veículos e serve para amparar vítimas de acidentes automobilísticos. O DPVAT foi extinto pelo governo em janeiro desse ano e a responsabilidade ficaria com a União para evitar fraudes no sistema. Agora será necessária a edição de um decreto para regular as ações decorrentes do período em que o texto esteve em vigor. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou um requerimento de convocação do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para esclarecer se o Palácio do Planalto está investigando integrantes do Legislativo e do Judiciário. Uma publicação do jornal A Folha de São Paulo menciona conversas do presidente Jair Bolsonaro com parlamentares em que ele teria citado um dossiê com informações de inteligência. Segundo o jornal, o dossiê conteria informações de que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e setores do Supremo Tribunal Federal estariam articulando um plano para tirá-lo do poder. Para Alessandro Vieira, se confirmada, essa espionagem é um atentado contra a harmonia e o equilíbrio entre os poderes.
queremos abrir um espaço para que o ministro General Heleno possa apontar com absoluta clareza se existe algum tipo de indício ou prova de um plano para prejudicar a República, para derrubar o presidente Jair Bolsonaro ou coisa parecida, e também informar se existe em andamento algum tipo de ação de difamação ou de monitoramento ilegal por parte do governo ou de seguidores do governo.
O requerimento de convocação do ministro General Augusto Heleno ainda não tem data para ser votado. Senadores declararam apoio à abertura de uma investigação contra políticos e empresários que organizaram manifestações antidemocráticas. A oposição defende ainda um inquérito contra o presidente da República, mas, segundo governistas, Jair Bolsonaro quer o Congresso e o STF abertos. Repórter Érica Christian.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quer que a Procuradoria-Geral da República inclua o presidente Jair Bolsonaro na investigação de atos antidemocráticos. No pedido feito ao Supremo Tribunal Federal, o procurador Augusto Aras cita que lideranças empresariais e políticas, como deputados federais, organizaram e financiaram atos favoráveis à intervenção militar e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo. Para Elisiane Gama, a participação de Bolsonaro em uma manifestação antidemocrática em Brasília justifica a investigação.
A Procuradoria-Geral da República não pode fazer uma meia investigação. Ela tem que fazer uma investigação completa. E nesse sentido, inclusive, o nosso partido está encaminhando uma representação.
Já o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, negou que o presidente da República defenda atos antidemocráticos.
Quando alguém comentou sobre fechar tudo, ele disse que, na verdade, ele defendia a democracia, o Congresso aberto, o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando.
A Rede Sustentabilidade já entrou com uma representação contra o presidente Bolsonaro por crime de responsabilidade.
Preocupado com os efeitos negativos da pandemia sobre a renda de agricultores de base familiar, o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, defendeu a aprovação de um projeto dele que prorroga por no mínimo um ano o vencimento das operações de crédito rural exigíveis entre os dias 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Pela proposta, somente se enquadram na regra as operações formalizadas dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, nas modalidades comercialização, custeio e investimento.
A prorrogação de que trata o projeto de lei 1543/2020 se aplica a todas as operações formalizadas por contrato individual, grupal, coletivo, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Dessa forma, damos nossa contribuição para que os efeitos da guerra contra essa pandemia sejam os menores possíveis.
O líder do Podemos comemorou a liminar do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a cobrança de taxa do cheque especial, mesmo sem a utilização da linha de crédito. E o Senado pode votar, após a retomada das sessões presenciais, um projeto de lei que proíbe definitivamente a tarifa. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O líder do Podemos no Senado, Álvaro Dias, do Paraná, comemorou a liminar concedida em favor do partido pela suspensão da tarifa.
Contra uma decisão do Banco Central que autorizava os bancos brasileiros a cobrarem uma taxa de 0,25 sobre o cheque especial, o limite do cheque especial, mesmo quando não utilizado.
O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, apresentou no início do ano projeto de lei para proibir a cobrança sobre a simples disponibilização do serviço. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defendeu a iniciativa.
O pagamento de tarifas por parte desses consumidores deve corresponder à efetiva utilização do serviço. Se eu usei, eu pago, independente dos abusos nos aumentos, muito além do valor da inflação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia repudia atos que defendem a ditadura e atentam contra a Constituição.
Comissão mista da Covid-19 deve discutir medidas com o ministro da Economia.
Plenário se reúne quarta para votar incentivo ao microcrédito durante pandemia.
Boa noite. O plenário da Câmara deve votar na quarta-feira o projeto de lei do Senado que cria o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
A intenção é facilitar o acesso desse setor a crédito e demais instrumentos financeiros em tempos de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Quem traz mais detalhes é José Carlos Oliveira.
O valor total do programa é de R$13,6 bilhões. Os micro e pequenos empresários poderão contar com empréstimos a juros anuais de apenas 3,75%, carência de 6 meses para começar a pagar e prazo total de pagamento de até 3 anos. A proposta tem amplo apoio na Câmara. O líder do Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, já anunciou votação favorável.
Sabendo que nesse momento a economia não está funcionando devido ao coronavírus, devido a toda a situação de fechamento de empresas, fechamento de fábricas, ninguém está podendo operar, ninguém está podendo consumir, é natural que o governo entre com alguma contrapartida.
O PRONAMP também tem o apoio do PDT, como afirma o vice-líder do partido, deputado Afonso Mota, do Rio Grande do Sul.
Nossa bancada do PDT entendia que havia um vácuo com relação a micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. É muito importante aprovarmos e darmos a largada, né? Que sem dúvida nenhuma vai nesse momento contribuir com o fortalecimento e desenvolvimento dos pequenos negócios.
Ao longo da semana, o plenário da Câmara poderá apreciar as alterações que o Senado fez na chamada PEC do Orçamento de Guerra, que cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também poderá retomar parte da pauta da semana passada, na qual havia várias propostas com possibilidade de votação mais rápida no plenário.
Nós enfrentaremos as urgências, a do projeto do Fundo de Assistência Social e a dos projetos do FIES, que são vários, estarão todos apensados para que possam ir a voto em conjunto. Nós temos mais duas previsões de urgência. A primeira é do extrateto, que se respeite o diálogo entre os poderes, mas que se chegue a um fim nesse tema, que de fato já passou da hora da Câmara votar essa matéria.
Essa proposta do extrateto, projeto que regulamenta o teto para salários do funcionalismo público, ainda depende de conversas do relator, deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, com a cúpula do Judiciário e do Ministério Público. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Está no Senado a proposta já aprovada pelos deputados que garante a ajuda financeira da União a estados, Distrito Federal e municípios para compensar a queda de arrecadação do ICMS e do ISS deste ano em relação a 2019. A previsão de queda é causada pela pandemia da Covid-19.
Para Margarete Coelho, do PP do Piauí, compensar os entes da federação pela perda de receitas irá possibilitar uma previsibilidade orçamentária aos gestores públicos. A deputada avalia que a situação da pandemia promove insegurança aos gestores sobre as decisões a tomar.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, considera que o projeto de ajuda emergencial a estados e municípios vai garantir que os governadores e prefeitos continuem a executar a melhor política de combate ao coronavírus, ao contrário, segundo ele, do que tem feito o presidente da República.
Bacelar do Podemos da Bahia argumenta que a compensação dada a estados e municípios deve cobrir também o financiamento do Fundeb e da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, a MDE. Segundo ele, como haverá uma queda de arrecadação do ICMS e ISS, é justo que a União institua que 25% da compensação vá para a MDE e 20% para o Fundeb, como é previsto na Constituição.
Para André Figueiredo, do PDT do Ceará, é o Parlamento que está definindo as políticas eficientes, sem cunho ideológico, para sustentar o momento difícil pelo qual o Brasil atravessa. Segundo ele, os estados e municípios hoje padecem com a morosidade do governo em destinar mais recursos para compensar a queda de arrecadação tributária.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, afirma que no momento em que é preciso preservar a vida e também garantir a atividade econômica, o auxílio aos municípios vai possibilitar que os prefeitos continuem cuidando dos serviços essenciais à população.
Para Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, o projeto de ajuda a estados e municípios para compensar perda de arrecadação foi elaborado de forma rigorosa e responsável na Câmara. Ele enfatiza que o texto não dá um cheque em branco a prefeitos e governadores e que a despesa por parte da União está limitada a 2020.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lembra que apenas o Tesouro Nacional é capaz de emitir títulos da dívida para expandir a política fiscal. Para ele, a hora é de solidariedade e o governo deve emitir dívidas e garantir os recursos para combater os efeitos do novo coronavírus.
Ivan Valente destaca que, para dar segurança jurídica ao governo, foram quebradas as regras de ouro, a lei de responsabilidade fiscal e o equilíbrio no câmbio.
Na votação da proposta de ajuda emergencial aos entes federados, a Câmara rejeitou a emenda que suspendia o pagamento do PIS/PASEP por parte dos municípios até o fim do estado de calamidade pública. Autor da emenda, Acácio Favacho, do PROS do Amapá, explica que a medida visava compensar cidades cuja arrecadação do ISS é baixa.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, lamenta a rejeição de emenda que suspendia até o fim da crise o pagamento do PIS/PASEP por parte dos municípios. Segundo o deputado, a medida daria mais fôlego às administrações municipais.
Na avaliação de Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, a proposta de compensação a estados e municípios pela queda nas receitas abre o diálogo para a construção de um novo pacto federativo para o país. O parlamentar pontua que os entes federados precisam dessas mudanças com urgência.
Economia.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, salvar a arrecadação de estados e municípios é o mínimo que se deve fazer neste momento. A parlamentar critica o posicionamento do Ministério da Economia, que, segundo ela, apresentou números mentirosos para discordar da compensação aos entes federados.
Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, lamenta cerca de 2.800 mortes no país por causa do coronavírus. O deputado elogia o parlamento por aprovar projetos para enfrentar a crise, como o que prevê ajuda a estados e municípios. No entanto, ele afirma que o governo está alardeando falsos números para evitar o repasse dos recursos aos prefeitos e governadores.
Arnaldo Jardim também elogia a aprovação pela Câmara da inclusão automática das famílias de baixa renda na tarifa social de energia. O deputado avalia ainda que o Congresso acertou ao ampliar a renda básica emergencial de R$ 200 para R$ 600.
André Ferreira, do PSC pernambucano, ressalta que mais de 13 milhões de famílias serão atendidas pelo projeto que prevê a inscrição automática de famílias de baixa renda no cadastro da tarifa social de energia elétrica. O deputado enfatiza a importância da proposta aprovada pela Câmara que prevê descontos de até 65% nas contas de luz.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, frisa que a tarifa social é um direito das famílias de baixa renda, que fazem parte do cadastro único. Para ela, é uma questão de justiça social e distribuição de renda. A parlamentar também ressalta que vai lutar para que o auxílio emergencial de R$ 600 alcance o maior número de pessoas de forma mais urgente.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, elogia a aprovação pela Câmara da ampliação do grupo de beneficiados pela renda mínima de R$ 600. O deputado ressalta que os trabalhadores rurais estavam aflitos por não saberem se conseguiriam acessar o benefício.
Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, argumenta que desde o início da pandemia do novo coronavírus, o governo federal tem demonstrado total interesse em ajudar os estados e municípios. Segundo o deputado, o Executivo vem empreendendo diversas ações concretas que comprovam a preocupação.
Na avaliação de Volney Queiroz, do PDT pernambucano, ajuda emergencial aos entes federados não pode ser encarada como uma bomba fiscal, e sim como um auxílio para que governadores e prefeitos possam atender às demandas da população durante a vigência do estado de calamidade pública.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressalta a importância da compensação emergencial a estados e municípios. Segundo ele, se há falhas na destinação dos recursos, como alega o governo federal, é preciso corrigi-las para garantir que a ajuda chegue de fato aos cidadãos.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, explica que nas cidades há mais hospitais municipais e estaduais do que federais. Por isso, o parlamentar faz um apelo para que o governo federal atenda aos pleitos dos governadores que pedem adiamento de pagamento de dívidas, recomposição de ICMS de abril, maio e junho e abertura de créditos.
Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, considera fundamental garantir a recomposição das perdas, tanto do ICMS quanto do ISS, para os estados e municípios. O parlamentar também alerta sobre a necessidade de compensação financeira às concessionárias de energia elétrica pela isenção no pagamento das taxas durante a pandemia da Covid-19.
Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, também está preocupado com a falta de compensação financeira do governo à isenção no pagamento das contas de luz durante o estado de calamidade. Ele apoia a isenção, mas alerta que é preciso injetar recursos na conta de desenvolvimento energético para garantir que a população não sofra no futuro com aumentos abusivos das tarifas.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, registra o relatório do Fundo Monetário Internacional que aponta uma retração de 5,3% na atividade econômica do Brasil em 2020. Ele cita ainda dados de uma empresa de cartão apontando uma forte redução nos negócios de cerca de 70% no Piauí e no Maranhão, por exemplo.
Gastão Vieira apoia medidas que incentivem a geração de emprego e destravem a economia. E entende que quando a crise passar, muitos trabalhadores irão querer sair da informalidade e buscarão empreender, como ocorreu, segundo ele, nas crises de 2008 e 2014.
Celina Leão, do PP do Distrito Federal, defende que os estados mantenham o pagamento dos precatórios. Ela vê a dificuldade da retirada desses recursos dos cofres públicos e, por isso, propõe a realização de operações de crédito junto a instituições financeiras para viabilizar o pagamento.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, comenta a aprovação de um projeto na Argentina que prevê imposto sobre grandes fortunas para garantir mais receita no combate à pandemia do novo coronavírus.
Júlio Delgado ressalta que tramitam no Parlamento brasileiro propostas com o mesmo teor. Uma delas visa combater privilégios de grandes contribuintes e propõe alternativas para a arrecadação da União. Outra institui um imposto sobre as grandes fortunas.
O Partido Novo foi contrário à aprovação do projeto que impede a inclusão de novos nomes em órgãos de proteção de crédito, como SPC e Serasa. Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, rebate críticas de que seu partido seja contrário a medidas que beneficiem a população, mas pondera que todas as propostas precisam ser analisadas de forma técnica e responsável.
Julian Lemos, do PSL da Paraíba, defende a suspensão da inscrição de nomes de consumidores em cadastros de proteção ao crédito durante o período de pandemia. O parlamentar justifica que muitas pessoas estão com dificuldades para pagar suas contas.
Comissões. Foi instalada hoje a comissão mista que vai acompanhar no Congresso as medidas econômicas relacionadas ao combate à pandemia do coronavírus. Uma das primeiras audiências virtuais deve ser com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
O relator da comissão será o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, e a presidência será do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. O senador diz que será feita uma reunião mensal da comissão com a equipe econômica do governo. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, sugeriu que a comissão peça relatórios ao BNDES, Banco Central e Tesouro Nacional sobre as operações de crédito concretizadas até agora. Segundo Amin, só o Banco Central tem 16 linhas de crédito ativas e existem denúncias de lentidão em relação ao BNDES. O senador ainda afirmou que será necessário ter dados das entidades sindicais sobre a questão do desemprego e acompanhar de perto a concessão do auxílio emergencial aos trabalhadores informais. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, deu outro exemplo do que deve ser fiscalizado pelo grupo.
A Caixa anunciou a compra de algumas dívidas dos hospitais filantrópicos no país com juros de 10%. Eu acho um absurdo, deveria ser juro negativo ou taxa Selic. Mas quando o contrato pertence à Caixa, ela não está alterando os contratos. Permanece a mesma taxa de juros, 20%, 25% ao ano. Que é uma vergonha, é um crime. Ou seja, a Caixa está utilizando de uma política governamental para ampliar sua carteira de empréstimo no momento de pandemia.
O deputado Francisco Júnior afirmou que a comissão terá um papel importante para planejar como será o futuro pós-pandemia. Já o presidente Confúcio Moura ressaltou a necessidade de aprovar leis que sejam efetivas.
Porque não adianta aprovar lei e depois o recurso não chegar a quem interessa. A burocracia brasileira ela tem um rito perverso de realmente a gente aprova a lei, faz tudo, mas depois na hora da execução não acontecer. Isso realmente é decepcionante, porque num período como esse não dá para burocratizar tanto.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, defenderam uma audiência da comissão com o novo ministro da Saúde, Nelson Tait, para saber quais serão as ações dele em relação à pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Direitos Humanos.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, alerta para a situação gravíssima em que os povos indígenas no Brasil se encontram neste momento de pandemia do coronavírus. A deputada entende que o Ministério da Saúde precisa reconhecer os povos indígenas como população de risco, assim como são os idosos e as mulheres.
Joênia Wapichana aguarda a adoção de medidas urgentes, como a liberação de mais recursos para a Secretaria Especial de Saúde Indígena, além de garantia de acesso à compra de materiais e insumos médicos.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, celebra o início da liberação da renda básica emergencial de R$ 600 à população. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Cidadania, mais de 2 milhões e 600 mil brasileiros receberam auxílio. O deputado exalta o compromisso do parlamento e a contribuição que os partidos de oposição têm dado no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Justiça.
Paz Landim, do PTB, do Piauí, parabeniza a desembargadora Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi aprovada pelo Senado para integrar o Tribunal Penal Internacional. Ele lembra que Cifuentes já fazia parte de um grupo ligado ao Tribunal de Haia, responsável pelos aspectos civis de sequestro internacional de crianças.
Política.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, informa que o Legislativo e o Judiciário estão trabalhando para suprir a ausência de ações do governo federal durante a pandemia do coronavírus. O parlamentar avalia que as iniciativas do governo não são efetivas, em especial no momento em que a população sofre com a crise sanitária.
Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, também comenta que o Congresso vem cumprindo seu papel e tem respondido às necessidades da população. O deputado reitera que o foco dos parlamentares deve permanecer nas ações que agilizem e facilitem a vida do povo no enfrentamento a essa pandemia.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, repudiou, por meio de suas redes sociais, os atos da manhã deste domingo que pediam a ditadura e a reedição do AI-5. Maia afirmou que apenas o Estado Democrático de Direito dá ao Brasil um ordenamento capaz de fazer o país avançar com transparência e justiça social.
Maia afirmou que o mundo inteiro luta contra a pandemia e aqui no país ainda é preciso lutar contra o vírus do autoritarismo. Ele disse ainda que para vencer a guerra contra o coronavírus é preciso ordem, disciplina democrática e solidariedade com o próximo.
Segundo o presidente da Câmara, defender a ditadura é estimular a desordem e flertar com o caos. Maia lembrou ainda que até hoje no Brasil são cerca de 2.800 mortes registradas pela Covid-19 e que pregar uma ruptura democrática diante dessas mortes é uma crueldade. Para ele, o parlamento não tem tempo a perder com retóricas golpistas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Joubert Carvalho. Boa noite.
Ouça agora notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e até quarta-feira.
Minuto do TCU.
O portal TCU foi modernizado para agilizar o acesso a diversas demandas processuais e melhorar o atendimento ao público durante a pandemia da Covid-19. Agora, os caminhos para consulta processual, protocolo eletrônico e vista eletrônica estão em destaque na primeira página, o que facilita o acesso durante a navegação. O antigo menu serviços agora recebeu o nome de carta de serviços.
Nesse momento de isolamento social, o principal ponto de contato dos cidadãos, advogados e partes processuais com o TCU é o Portal Cidadão. Por isso, há monitoramento constante para a implementação de melhorias com o objetivo de facilitar o contato de todos com o tribunal. Em caso de dúvida ou sugestão, envie e-mail para ceproc@tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.